Fala, fofoqueiros! Sejam bem-vindos a mais uma Fofoca Literária. Dessa vez, nosso especial de Halloween, porque pensamos, não podemos deixar nossos ouvintes órfãos nesse dia tão especial. Então, como de costume, estou eu aqui, Rodrigo, seu editor favorito, acompanhado da cria de Paul, Mariana.
Olá, eu realmente sou muito cria de Poe, mas também, gente, que escritor, né? Pelo amor de Deus.
Daí, o que foi que a gente pensou para o episódio de hoje? A gente vai fazer especial. Ainda tá falando um pouquinho sobre Paul, sobre como a gente sente em relação às obras dele, o que a gente gosta.
Como o Rodrigo falou, eu pago muito pau pra Poe, a verdade é essa. E na hora de escolher uma obra, eu simplesmente fui incapaz, porque são tantas que eu gosto tanto. Então a gente achou melhor falar sobre esse que a gente gosta mais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada obra. E aí você, leitor, leitor não, você ouvinte, escolhe qual que você vai ler. Eu, assim, se me pedir uma dica, eu diria leiam todas. Afinal, todas perfeitas.
É, a editora seguinte, se eu não me engano, ela tem vira e mexe da promoção e o e-book de um livro com todos os contos dele fica de graça na Amazon. Então fica a dica, viu, pessoal? Compre no nosso link, que não temos, mas quem sabe um dia, né?
Quem sabe um dia.
Aí é isso. E para começar nesse papo, eu queria que você contasse, Mariana. Tipo assim, você já disse que não consegue escolher uma, mas agora você tá com uma arma apontada para sua cabeça. Escolha uma
Putz.
obra de Poe para ler, tipo assim, você só pode ler essa obra para a vida toda. Qual você escolhe?
Que absurdo, que absurdo. Nossa, você me.
Aí.
Ai, que coisa feia que você fez aqui agora.
Eu gosto de fazer
Velho,
isso.
mano, ó, eu vou. Putz, eu vou dizer. Ai, meu Deus, eu vou ter que dizer o Corvo, não tem como. Eu vou ter que dizer o Corvo. Porque foi a primeira coisa que eu li dele. E quando eu era menor, eu literalmente decorei o Corvo inteiro. Então, foi o que me apresentou a Poe, sabe? Então, eu acho que se eu escolher outra coisa, eu vou sentir que eu tô traindo o início da minha trajetória com Poe. Nossa, seria muito ruim um mundo onde Poe não escreveu outras coisas além de Corvo.
Nossa, mas você era uma criança gótica mesmo, meu filho.
Rodrigo, eu era emo. Respeite minha fase.
Realmente, desculpa, perdão. Pra mim vai ser bem fácil, eu escolheria, assim, sem pensar duas vezes, A Máscara da Morte Rubra. Porque, assim, eu gosto muito, e do mesmo jeito que o Corvo foi seu primeiro contato com Poe, A Máscara da Morte Rubra foi o meu primeiro contato. Só que aí, não foi lendo a obra em si, foi numa série que eu gostava muito quando eu era mais novo, The Following, não tem tradução para português. E os dois últimos episódios é como se fossem um reconto desse conto. É bem interessante, recomendo pro pessoal aí de casa.
Eu nunca vi. Mas tá, já que você falou sobre A Máscara da Morte Rubra e foi a última coisa que eu li dele, vamos começar falando sobre esse. Por que que você
Ui.
gosta tanto? Por que que é o seu preferido? Sendo que existem tantos outros tão bons também.
Primeiro que eu preciso me revelar agora, diferente de Mariana, tem umas coisas tipo, que eu acho um pouco chatas. Talvez a amizade acabou, não sei.
Que absurdo. Eu acho isso absurdo. Vai ser cortado.
Poxa, mas tudo bem. Mas assim, é o conto dele que eu acho que, assim, que é realmente melhor. Tem toda essa pegada meio sobrenatural. E lendo hoje em dia, eu fico, putz, ele tava vivendo coronavírus aqui quando escreveu isso.
Sim, tem até uma frase de Ítalo Calvino. Ah, não vou saber a frase exatamente, mas Ítalo Calvino falou alguma coisa sobre um clássico, é uma obra que nunca para de dizer o que ela tinha para dizer, sabe? E aí é basicamente isso. Eu lembro que da primeira vez que eu li A Máscara da Morte Rubra. Você quer contar a história do conto?
Sim, é importante, né? É o seguinte, nesse lugar existe essa doença que tá matando todo mundo, e o nome dessa doença é a Morte Rubra. Daí, o que é que um príncipe que é muito sagaz, muito inteligente, muito corajoso faz? Se tranca dentro do seu castelo com apenas seus amigos, círculo mais próximo, tipo assim, cavaleiros, nobreza, etc. E eles ficam nessa por uns 6 meses, até que ele decide dar uma festa. Assim, qualquer semelhança com a realidade, pura ficção, viu? E acontecimentos acontecem.
É, aí da primeira vez que. Ah, vamos contar o final, vai. É muito difícil falar sem dar spoiler.
É, assim, o que acontece? A Morte Rubra entra na festa, toda personalizada, como se fosse uma pessoa, máscara e com um rosto e aparência customizada, como se estivesse com a doença. De início, eles acham que é uma pessoa com uma brincadeira de mau gosto, porém, sempre que chegam perto dela, a pessoa morre. Aí no final, todo mundo morre, porque a Morte Rubra mata tudo e a todos e estão em seu domínio.
Olha aí, tá vendo? Essa é a diferença entre Edgar Allan Poe e Rodrigo. Rodrigo acabou de contar a história e não deu medo nenhum. Não houve qualquer horror em Rodrigo contando essa história. E se você pega a maioria das histórias de Poe, se você pega a história crua e vai contar assim acontecimentos, não, realmente não dá medo. Você pega o Corvo, por exemplo. O que foi que aconteceu em um Corvo? Um cara estava triste porque a mulher dele morreu. Aí ele sentou na cadeira, foi ler, apareceu um corvo. Aí ele falou: "Qual é corvo?" Aí o corvo falou de volta. E é essa a história de corvo. Tipo, não dá medo. Só que o jeito que ele escreve, ele faz cada palavra valer a pena. Cada palavra tá ali com o único propósito de fazer você não conseguir dormir à noite. Ou ao menos se conseguir ter algum sonho muito estranho e macabro. É por isso que eu gosto muito dele. Porque não importa a história que ele tá contando, o que importa é o jeito que ele tá contando.
Ele já falou exatamente sobre isso uma vez, que tipo assim, ele tava conversando sobre a arte de escrever, na verdade. E ele deu duas coisas que ele usava na hora de criar sua história, que é: elas têm que ser rápidas e têm que ser consumidas em uma sentada. Se for muito grande, a pessoa se levantar pra fazer uma coisa para voltar, ela já perdeu tudo que você tinha para oferecer. Não tudo, mas muita coisa. E a segunda era que toda palavra tem que contar. Se você colocou qualquer coisa lá, ela tem que agregar a sua história. Por isso que a gente lê e é tudo muito bem escrito, é tudo com muitos adjetivos, porque tudo tá ali pra causar toda aquela atmosfera de medo mesmo. Você disse que eu não narrei assustador o suficiente. Tudo bem, concordo. Mas aí lendo. Mas lendo, você percebe muito isso. E é tipo assim: qualquer coisa na Máscara da Morte, você fica com medo. Tem lá um relógio que só tá tocando, entendeu? Mas você fica tenso toda vez que aquele relógio dá uma badalada.
E o início, o primeiro parágrafo, quando ele fala os sintomas da doença, né? Ele falando sobre as placas rubras na face, sobre o fato de que quando você tá com a doença, sai sangue pelos seus poros. Imagine o rosto de uma pessoa saindo sangue pelos poros, e aí depois ele fala que o corpo começa a decompor. Nossa, que nojo. Assim, mas muito bom. Mas aí, como eu tava falando antes, da primeira vez que eu li A Máscara da Morte Rubra, eu fiquei apenas em choque, sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E aí, da segunda vez que eu li, vivendo em tempos de coronavírus, foi outro rolê. Porque minha reação ao final foi: eu acho é pouco. O príncipe acha que, porque ele é jovem, ele é imortal, vai dar uma festa. E outra coisa também, que ele achou um absurdo que a Morte Rubra chegou lá insultando ele, tipo, como você ousa entrar na minha festa e insinuar que eu estou quebrando a quarentena quando eu estou apenas quebrando a quarentena? Ele acha que o brother lá tá errado, porque apareceu na festa dele com a máscara. Gente, absurdo.
Não, amiga, mas você não entendeu que ele e os amigos estavam se cuidando super, entendeu? Tá todo mundo ali se cuidando. Você não viu, não? 6 meses de quarentena.
Eu vi também quando todo mundo no final morreu, em menos de 30 minutos. Outra coisa também, a Morte Rubra passando por todas as salas, na maior classe, apenas para matar todo mundo, um por um, assim, sabe? Ele esperou chegar na última sala, quando ele já tinha infectado absolutamente todo mundo, e ele passou muito bem calmo, muito bem tranquilo. Daí, quando chegou no último, foi que o príncipe tentou matar ele matou o príncipe de volta, e aí acabou o reinado.
Nossa, justo e paciente como foi Jesus Cristo.
Como foi o Satanás?
Nossa, por sinal, você que é toda entendida, você sabe se existe alguma. Se tem algum significado para cada quarto ser de alguma cor, ou é só estética?
Eu não sei, eu não pesquisei, não. Provavelmente tem, né? Porque tem essa máxima de Poe de que tudo tá lá por um motivo, lá, lá, lá. Então, provavelmente existe algum significado. E Poe sempre coloca um significado assim, sabe? No, naquele. O barril de amontilhado. Tem uma parte que eu não entendo muito bem, mas que ele faz referências à maçonaria. Então, tem sempre umas referências assim que você precisa estudar um pouco mais para pegar. Mas eu não sei, não, com relação aos quartos. As
Sim.
cores dos quartos, na verdade.
Eu cheguei a procurar, tipo assim, vou bancar o cult, vou procurar artigos científicos sobre isso, mas era todo mundo falando sobre o papel da morte, daí já tá tudo bem. E ainda bem que você falou sobre o Barril de Amontilhado, que é outro conto dele que, tipo assim, eu gosto, porém, eu acho ok.
Dessa vez, não estou concordando com você, tá, Rodrigo? Mas não é um dos meus preferidos de Poe também. Eu acho que ele faz a mesma coisa que ele faz com todos os outros contos dele, que é pegar uma coisa simples do dia a dia e tornar aquilo tão denso, que você começa a sentir medo e horror. E realmente, a última parte, que não sei se eu deveria dar spoiler, mas que o cara tá lá emparedado, né? Morrendo, é muito forte. Mas eu acho que existem outros contos melhores. Não é um dos meus preferidos, não.
Se tem um momento que eu passo mal nesse conto, é no final, quando ele fala que tudo aquilo aconteceu há 50 anos atrás. Deve saber que ele não foi pego, que a pessoa não se salvou de nenhuma maneira e só ficou lá, apodrecendo.
Depois de 50 anos, a pessoa já morreu há muito tempo. Então aí já não me dá mais tanto medo, não. Mas é enquanto ele tá emparedando o outro moço lá que eu não lembro o nome, aí eu fico mal, porque é uma cena muito descritiva e muito maldosa, assim, muito sádica. Aí nessa parte eu fico mal, mas depois que já passaram 50 anos, o cara já morreu muito tempo. Tá ok. Não ok,
Nossa,
mas.
e falando do sadismo dessa cena final, eu só consigo lembrar daquele que a gente leu, O Venha Ver o Pôr do Sol, da Ligia Fagundes, que é basicamente a mesma história. Porém, tipo, até vem depois, então a gente consegue identificar que ali existe uma influência de Poe. Eu acho aquele conto melhor do que esse, por tudo que envolve, tipo, ser um ex-casal, ser... Mas, enfim, se querem saber, ouvintes, vão lá no Fofoca Literária 13.
É, a gente já falou sobre Venha Ver o Pôr do Sol. Muito bom mesmo esse conto, eu gosto bastante. E, assim, claramente inspirado em Poe, né? Mas Poe também inspirou muita gente. Quando você pensa em horror, você pensa direto em Poe. Ou H.P. Lovecraft, que é apenas uma versão racista de Poe. E pior.
Tá rolando uma série na HBO. E tem livro também, que é Território Lovecraft. E fala justamente sobre
Sim.
racismo. Eu quero muito ler. Falem nas nossas redes sociais se vocês querem que a gente faça um episódio sobre esse livro, pessoal, um post, alguma coisa assim, viu?
Próximo de Paul, quer falar sobre qual agora?
Deixa eu enterrar, deixa eu me cancelar logo de vez aqui, vá. Berenice, que eu achei
Ai,
chato
Berenice é muito
para um
bom. Berenice é
senhor.
muito bom.
Nossa, é chato para um senhor caralho, Mariana.
Não, gente, não. Berenice é muito bom. Ele tem o um início lento? Tem o um início lento, mas é aquele negócio que a gente já discutiu antes, de que esse início é muito necessário para criar a tensão do final, quando ele abre a caixa e tá cheia de dente. E é uma coisa que ele nem sabia que ele tinha feito. Conte a história, por favor.
A história é o seguinte, tem esse cara que ele vai contar uma história pra gente. E, tipo assim, ele passa umas 15 páginas pra começar a contar a história. E a história é de quando ele tava dormindo na mesma casa que a sua priminha, que é a Berenice. E ela era muito bonita mesmo. Aí um dia, ela sorriu pra ele. E algo que chamou muita atenção eram os dentes dela. Até que um dia, ela morre. Ela morre na madrugada. E mais tarde ele pede para ver o corpo, ver, e até esse encontro que ele tem com o corpo dela, que a gente vê a percepção dele, tipo assim, vendo a morte pela primeira vez, eu acho muito bom. Aí depois passam uns dias, quando ele vai lá abrir uma caixa, estão os dentes da prima dele. Aí assim, só fazendo um adendo aqui, não é nem sobre o conto, mas é que eu tava sem sono mesmo quando eu comecei a ler, mas foi um senhor remédio. Quando eu li, eu dormi logo em seguida.
Meu Deus, você. Ai, é cada coisa que eu tenho que escutar, sinceramente. É realmente tem. É como eu falei, o início é um pouco lento, mas o início é muito necessário, porque no início ele fala sobre a personalidade de Berenice e a dele, como a personalidade deles é tão em contraste uma com a outra. E ele fala também sobre a obsessão que ele tem. Ele tem um problema com obsessão. Ele às vezes fica obcecado com algumas coisas. E ele percebeu que ele tava começando a ficar obcecado pelos dentes dela. Eu não sei, assim, vocês, mas eu tenho um negócio com dente. Eu tenho muito medo de dentista. Eu não gosto de dente. Me dá uma agonia qualquer coisa que envolva dente.
A
Então,
própria
quando eu.
Lorde.
Mas quando chegou no final, que eu percebi que ele tinha arrancado todos os dentes de um cadáver. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Esse é um conto que meio que vai contra o que eu falei antes, de que, ah, se você conta a história, é sem graça. Tente contar a história de uma pessoa que arrancou todos os dentes de um cadáver. Não tem como isso não soar medonho.
Rapaz. Pensando agora em autores que poderiam estragar essa história. Deve ter.
Deve ter. Eu não consegui pensar em nenhum aqui de cabeça. Que bom, porque eu não quero ser cancelada. Mas com certeza
Ah,
tem.
eu tô tentando pensar em algum hypado. Sim, E lemos também recentemente um conto dele, que é o. Me corrija aí se eu falo nome errado, mas é O Estranho Caso do Senhor Voldemort.
Nossa, muito bom esse. Meu Deus, esse é muito bom.
Para esse conto, eu vou concordar super com Mariana, porque ele é muito bom. E, tipo assim, ele tem todo um ar sobrenatural, do, tipo assim, meu Deus do céu, tá vivo, tá morto, ele vai trazer dos mortos, quando é que ele tá? Mas o que me deixou incomodado mesmo foi o final dele.
Conte a história, Rodrigo, antes de a gente começar a falar sobre.
Vamos lá. O cara, ele. Eu, essa parte eu confesso que eu não entendi direito. Se ele era um médico, ou se ele era um estudante, se ele era aspirante, se ele era esotérico, sei lá que peste ele era.
Não é,
E.
ele tava apenas estudando hipnose. Ele não era médico nem nada, ele estudava hipnose.
Pronto, hipnose. E ele era amigo desse carinha, o Valtemar. Só que esse Valtemar tava morrendo, porque ele era bem velhinho. Daí chamam ele pra dar o adeus, porque tá indo embora. Só que aí ele pensa. E se eu testar minha hipnose magnética com ele? Aí pronto, né? Ele faz lá, passa os enzimas por todo o corpo do velho, não sei o que, faz um monte de coisa. E. Só que aí no meio do caminho, o velho morre. Mas ele continua falando. O corpo dele continua lá, não putrefa nem nada. Até que no final, quando ele meio que desfaz o magnetismo que ele fez, isso já se passaram uns 6, 3 meses, se eu não me engano. O corpo se desfaz e é uma massa cinzenta, bolorenta, como se ele já tivesse todo decomposto por dentro, mas a casca dele estava lá intacta e ele falando, dizendo que estava morto.
É isso que, assim, fora, como você falou, tem um, desde o início do conto, você já sente um ar, assim, esotérico, de um negócio supernatural, né? O cara que quer fazer hipnose num corpo que tá ali mais pra lá do que pra cá. Isso me pegou já desde o início. Desde o início eu já fiquei, meu Deus, como eu nunca pensei nisso, sabe? Hipnose em uma pessoa que tá quase morrendo. É um pensamento genial, mas enfim.
John Glee, temos companhia.
Abre os olhos.
Olhos abertos.
Olhos abertos, olhos abertos. Sim, daí isso, desde o início, isso já me fez querer muito saber o que é que ia acontecer. E o final é aquilo que você falou, de é um negócio extremamente nojento, a descrição de como o corpo, não é mais nem um corpo, né? É uma lama, sei lá de quê. Mas, nossa, é muito nojento. E também o fato de que ele tá implorando para sair daquele estado. Porque ele consentiu em fazer hipnose enquanto ele estivesse morrendo. Enquanto o cara estava vivo, Valdemar estava vivo, ele consentiu fazer parte desse experimento. Só que depois que ele morre, ele já não aguenta mais estar naquele estado, ele não aguenta mais estar preso naquilo. E essa vontade que ele tinha de poder morrer normalmente me deu muita agonia, porque imagine que ele ficou meses naquela condição. Meses. É tipo, sabe como. Quando você tem medo de ser enterrado vivo, é basicamente isso. Ele foi, abre aspas, né, enterrado vivo, mas ele estava ainda preso naquele corpo, sem poder se mexer, sem poder falar, sem poder sair, sem poder nada, entendeu? E ele ficou ali por meses. Então isso me deixa também muito agoniada.
É exatamente isso, estou agoniado agora, só de lembrar, meu Deus do céu.
Mas então, agora que a gente já falou sobre alguns dos contos dele, se a gente, se você tivesse que ranquear, assim, do, não vou dizer do melhor pro pior, porque é injusto, mas é, do que você gosta mais para o que você não gosta tanto assim, como ficaria? Na verdade, vamos fazer o oposto. Do que você não gosta tanto assim para o melhor.
Ok, então, só lembrando aqui, falamos hoje sobre Berenice. O Estranho Caso do Senhor Voldemort, o Barril de Amontilado e a Máscara da Morte Rubra.
A gente falou
O
também sobre o
Corvo.
Corvo, que é um poema, né? Não é bem, não é um conto. É, mas a gente vai incluir ele aqui também, porque a gente falou sobre.
Ok, então vamos lá. Eu diria que o que eu menos gosto, já deve ter ficado óbvio no episódio, né? Que é a Berenice. Daí, logo em cima, eu acho que vem o Corvo, porque eu não lembro de muita coisa dele. E foi, tipo assim,
Amigo, eu
acho que foi o que eu menos
posso.
li.
Quer que
Isso,
eu
tá, né?
faça? Quer que eu recite agora o corpo todinho? Eu posso fazer isso rapidão, para você
Não, não, tudo
lembrar.
bem. Depois, amiga, depois na volta.
Eu tenho tudo aqui na minha cabecinha.
Que bom. Aí, vamos lá. Berenice, o Corvo, o Barril de Amontilado, o Estranho Caso do Senhor Voldemort e o favorito da vida, a Máscara da Morte Rubra. Por favor, o carinha de Black Mirror, por favor, faça um episódio sobre isso quando isso passar, pelo amor.
Eu acho que é gatilho demais, gente. No, depois da vacina, talvez, mas para mim, O que eu menos gosto de todos que a gente falou é o barril de amontilhado. Depois vem. Ai, meu Deus, agora só tem. Bom, a máscara da morte rubra, eu vou dizer.
Tudo bem, Mariana.
Depois.
Guardei, viu? Guardei, viu?
Depois, Berenice. E aí, os meus dois favoritos são o Corvo e o Estranho Caso do Dr. Valdemar.
Escolha um.
Ah, eu já escolhi o Corvo antes, né? Em
É,
segundo
então.
lugar, o Estranho Caso do Dr. Valdemar. E em primeiro lugar, o Corvo.
Ok. E foi isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem nosso especial. É, Feliz Dia das Bruxas pra você. Você que ainda comemora aqui, mas enfim. Feliz Dia das Bruxas pra você, né? É, assistam um filme de terror. Leiam uma Edgar Allan Poe. Falem pra gente nas nossas redes sociais. É, se você gosta deles, quais contos você já leu? É, manda o ranking de vocês pra gente, a gente quer ver muito, a gente quer comentar sobre isso. E redes sociais, @demontinas, tanto no Instagram como no Twitter. E é isso, né, amiga? Tem mais alguma coisa pra falar?
Quem quiser me ouvir recitando Edgar Allan Poe, O Corvo, no original, em inglês, pode apenas me mandar uma mensagem no Instagram. Ficarei feliz.
@maloureiro. Ai, e foi isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau.
Baby, oh, I'm not much of a talker.
Baby,
Baby,
oh, can I drink from
can I
your
drink
water? É
from
minha
your water?
favorita. É
Ai, eu
muito
gosto
bom, meu
muito
Deus do céu.
dessa. É muito bom mesmo. Minha
Ai,
favorita é Brown Skin Girl, mas essa é muito boa. Inclusive, vamos deixar a gente cantando no início ou no final de crédito.
A gente bota no final.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.